Opinião do escritor israelita David Grossman, em artigo este domingo no El País, a mensagem deixada por Netanyahu é de que não haverá paz entre Israel e a Palestina. Opinião do comentador Bernardo Valli, no La República. O que está a explodir no Irão é a sede de democracia e liberdade, que deixa evidente uma contradição explosiva. Democracia e liberdade não se juntam, não são compatíveis com República Islâmica. Valli acrescenta, está à vista a luta pelo poder no topo do regime iraniano, sendo que, na atual fratura iraniana, há dados que ele, Bernardo Valli, considera encorajadores, positivos. Tudo está a acontecer depois de Obama ter oferecido ao Irão a mão, com propostas concretas. Espera-se, lá para o final deste ano, uma resposta, o diálogo da parte iraniana. E é positivo que, com este enquadramento, com este cenário em fundo, Obama esteja a usar o que é visto como extrema prudência. Absteve-se de tomar o partido de um candidato, neste caso certamente seria de Mousavi, porque tomar partido seria uma interferência nos assuntos internos do Irão. E não se ouve agora ninguém em Washington a falar em eixo do mal. Do lado do poder teocrático em Teherão, também da parte de Ahmadinejad, cujo anti-americanismo é reconhecidamente virulento, é de notar também que até agora não houve uma única palavra, uma única acusação que pudesse ser vista como uma provocação aos Estados Unidos. Ou seja, conclui Bernardo Valli, ninguém está a fechar a porta. Embora, como estampa na capa do manifesto, o fogo de Teherão esteja na rua. Fala-se de 20 mortos só na repressão de ontem. A repórter Agatha Espinosa, do El País, no Boletim do Dia, sintetiza a evolução. A tensão recrudece. Mousavi, ao insistir na repetição das eleições, mantém o desafio. O líder supremo responde impondo a repressão. Também no El País, análise de Timothy Gartonash sobre os filhos da Revolução Iraniana. Aquelas pulseiras, aquelas braceletes verdes que proliferam são uma mostra de energia, da energia com que uma população jovem e insatisfeita combate um regime islâmico fragmentado. A Revolução Islâmica engendrou filhos que vão acabar por a devorar. Não vai acontecer hoje nem amanhã, mas vai acontecer. É a força de uma população jovem e urbana, cada vez mais educada, que quer trabalho, quer casa, quer oportunidades, quer mais liberdade. Timothy Gartonash acompanha a posição de Bernardo Valli de elogio à extrema reserva que Obama tem mostrado em relação a esta fratura iraniana. É que se os governos ocidentais mostrassem apoio explícito a Mousavi e aos manifestantes, como certamente teria feito Bush, estariam a dar ao regime iraniano o pau para a repressão dos democratas iranianos. Estamos na nova política do século XXI. Por agora, essencial, escreve Timothy Gartonash, é garantir o que está a ser feito, a circulação de informação, manter e melhorar a infraestrutura mundial de informação que permite aos iranianos saberem o que se passa e manterem-se em contacto uns com os outros. É o lançar de sementes para o futuro. A esperança, de esperança, no Irão. Em contrapartida, de volta a Israel e a análise de David Grossman, aquele último discurso de Netanyahu era, escreve Grossman, era o discurso das nossas vidas, de vidas estancadas, sem esperança, perante uma oferta que parece audaz e generosa. O facto é que, analisada e sopesada cada palavra do discurso de Netanyahu há uma semana, o que fica evidente, escreve Grossman, é o grau de abandono a que nós, israelitas, chegámos perante uma realidade que exige flexibilidade, audácia e visão. Netanyahu não inclui nenhuma medida tangível que leve ao avanço para a necessária mudança de consciência. Não olhou de frente os colonos para lhes dizer que o mapa dos colonatos está em contradição com o mapa da paz. O que Netanyahu transmitiu, o que as suas palavras revelam, é que, ainda que os israelitas, a sua maioria, desejem a paz, não a vão conseguir. O discurso de Netanyahu deveria ter aspirado o novo espírito mundial engendrado por Obama, mas o que o discurso nos deixa concluir é que só haverá paz se ela nos for imposta. Isso parece ser o que cada vez mais desejam israelitas e palestinianos. Uma intervenção firme da comunidade internacional, encabeçada pelos Estados Unidos da América, a impor a paz. Porque a alternativa é uma guerra ainda mais difícil e mais amarga do que as anteriores. Este incitamento de David Grossman é algo do essencial deste domingo, mas também há que notar como o País Basco está a levantar contra a violência criminosa, assassina da ETA. A fotografia da manifestação na Gran Via de Bilbao, fotografia que domina a capa do Correio Vasco, do El País, mostra aquilo que se lê no título, Repulsa Maciça à ETA, no ABC. Agora vamos derrotar a ETA porque estamos unidos. El Mundo nota a firmeza do novo lendakari, Patxi López, que diz o que deve ser dito. No entanto, nota ainda El Mundo, os radicais etarras estão a esconder-se, a ver se deixam passar a indignação popular pelo atentado desta última sexta-feira, sendo que o radical Alfonso Sastre exige negociações com a ETA e ameaça. O que está pela frente são tempos de dor e não tempos de paz. Procuremos a esperança. O Instituto Cervantes, em celebração da língua espanhola, lançou um desafio. Posto à procura da mais bela palavra da língua espanhola, a sonoridade de filipoias é tentadora. Há quem responda tempranillo. Muitos responderam a ignorância. A mais votada está a ser malevo. Há quem diga agora que uma delas pode ser paz. Ficaria bem que fosse abraço com o desejo de uma boa brisa. Um abraço com o desejo de uma boa brisa. No meu país, há hoje a celebração do uruguaio Juan Carlos Onetti, na época do seu centenário, 1 de julho. Vargas Llosa anota que Onetti foi dos primeiros a usar na escrita uma linguagem como a da rua. Vem também uma citação de Onetti numa entrevista. Países felizes, tal como as mulheres honradas, países felizes não têm história. Na relação amorosa, há sempre um que é surdo. Às vezes, são os dois.